Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, cultura.
Lançada em Salvador a nova Política Nacional das Artes.
Serão liberados mais de 100 milhões de reais para o setor cultural até o fim do ano. Lorena Pacheco.
As ações vão fomentar projetos em 5 áreas: artes visuais, circo, dança, música e teatro.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atendimento aos atingidos por chuvas intensas no Nordeste.
Municípios de Alagoas e Pernambuco recebem assistência da Defesa Civil Nacional e de programas sociais do governo federal.
E na nossa entrevista do dia, vamos falar sobre queda nos alertas de desmatamento e prevenção a incêndios na Amazônia.
Nosso convidado é o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho Mendonça.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Na última semana, o Ministério do Meio Ambiente e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgaram que os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 33,6% em relação ao primeiro semestre do mesmo período do ano anterior.
O aumento da fiscalização é um dos motivos apontados para a queda dos alertas.
Além disso, as queimadas também preocupam, já que este ano tende a ser mais seco na floresta.
Para falar sobre as ações de prevenção e fiscalização, nós conversamos ao vivo com Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Boa noite, presidente.
Boa noite, é um grande prazer estar aqui.
Presidente, na última semana, quando foram divulgados os dados sobre redução nos alertas de desmatamento, a ministra Marina Silva disse que isso se devia ao aumento da fiscalização, um dos fatores. O senhor pode falar o que vem sendo feito para conter esse desmatamento na Amazônia?
O IBAMA, desde o início do ano, vem trabalhando de maneira muito forte o combate ao desmatamento com ações de fiscalização. Nós temos as fiscalizações em campo, onde os fiscais vão até as áreas atingidas pelo desmatamento, pelo garimpo ilegal, pela extração ilegal de madeira. Trabalhamos também no combate ao tráfico de animais e outras situações como a pesca predatória. E estamos trabalhando a fiscalização também de forma remota, ou seja, usando as imagens de satélite, a gente detecta em tempo real o desmatamento. Essas áreas são autuadas e embargadas. Desde o início do ano, já foram 3.340 autos de infração. Uma amostra do tamanho do desmatamento no nosso país e do grande desafio que a gente enfrenta.
Houve um aumento nas multas aplicadas por crimes contra a flora. Qual o valor dessas multas e como é que esses recursos são utilizados, presidente?
O total dessas 3.340 multas aplicadas pelo IBAMA totaliza hoje já 2 bilhões e 200 milhões de reais. É muito dinheiro, uma parte desse recurso volta para investir em áreas ambientais. Nós estamos trabalhando de maneira muito forte a possibilidade das pessoas que são multadas pelo IBAMA, em vez desse recurso ir parar no cofre do governo, onde ele é gerido dentro do orçamento, ele poder ser investido diretamente em projetos ambientais.
Presidente, agora vamos falar um pouquinho do Cerrado, que é o segundo maior bioma do país em extensão. Os alertas mostram que nos primeiros 6 meses houve um aumento de 21% em relação ao ano anterior. No entanto, a ministra do Meio Ambiente disse que há uma tendência de desaceleração. O senhor pode explicar um pouquinho quais as características desse desmatamento no Cerrado e como é que estão sendo feitas essas ações de prevenção?
O ano passado nós tivemos um recorde de desmatamento no Cerrado. Nós tivemos 1 milhão de hectares de florestas que a gente perdeu na Amazônia e mais 1 milhão de hectares no Cerrado. No começo desse ano, a taxa era superior a 50% de aumento de desmatamento do Cerrado. Nós estamos trabalhando de maneira muito forte. Mais de 300 fazendas onde desmatamento ilegal do Cerrado aconteceu já foram embargadas. E o que a gente vê é uma mudança na curva. Nesse último mês, nós já tivemos uma redução de 14% no desmatamento do Cerrado, fazendo com que o acumulado desse semestre seja de 21%. A gente não tem dúvida que, se continuar com esse percentual de queda, ainda esse ano, a gente vai ter números ainda melhores.
Agora, presidente, vamos falar de queimadas. No segundo semestre, é período de seca na Amazônia e com o fenômeno El Niño, né, essa situação tende a ser mais grave, né, esse ano. Como é que vem sendo o trabalho de prevenção para evitar focos de incêndio?
O IBAMA está fazendo uma contratação recorde de brigadistas. São 2.101 brigadistas contratados até agora, formando 99 brigadas federais. O total de área coberto por essas brigadas é um total de 300 mil quilômetros quadrados. A gente entende que nós estamos bem preparados para o período de seca. Até o momento, apesar do recorde no número de queimadas, os computadores, o sistema de fogo do IBAMA tem mostrado que todo fogo tem origem no desmatamento. Nós não estamos tendo nenhuma unidade de conservação sendo queimada no momento. Então, o IBAMA está trabalhando de maneira muito forte para estar bem preparado para o enfrentamento desse problema cada vez maior com as mudanças climáticas.
E além dos brigadistas, né, que o senhor falou que está sendo contratada, contratação recorde, como é que funciona, né, ponta esse combate aos incêndios?
Tudo passa por uma boa prevenção. É muito importante as pessoas entenderem. No período de seca, não coloque fogo. O fogo fica fora de controle. É importante as pessoas entenderem que fogo é crime e fogo causa muito prejuízo para todo mundo. Nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas, períodos mais quentes e mais secos. Os incêndios florestais estão acontecendo no mundo inteiro com mais violência e a gente precisa da compreensão de todos. Todo mundo pode ajudar. O IBAMA lá na ponta trabalha de forma preventiva e diretamente no combate, incluindo a participação de brigadistas voluntários, que é um trabalho muito bonito conduzido hoje pelo Previfogo.
E como é que o cidadão pode ajudar nesse combate, nessa fiscalização? Tem como o cidadão ajudar o IBAMA nesse trabalho?
Claro que sim. É muito importante que as pessoas primeiro se conscientizem. Fogo, só de forma controlada, na época certa e com autorização. Tirando isso, as pessoas precisam entender que devem ajudar. Acabou o tempo das pessoas acharem que viu um mato seco, é hora de colocar fogo. Não dá mais. O Brasil está cada vez mais quente, cada vez mais seco, como o resto do mundo. A gente precisa da compreensão de todos, todo mundo pode ajudar. E no caso de um incêndio, chama as autoridades, contacte a brigada local. Muitas comunidades no Brasil estão montando suas próprias brigadas para que as pessoas possam agir mais rapidamente no enfrentamento logo no começo do incêndio. E quando a situação fica fora de controle, corpo de bombeiros e brigadistas estaduais, federais, locais podem agir e vão ajudar a combater esse incêndio.
Tem algum telefone de contato além do corpo de bombeiros, presidente?
O IBAMA mantém a linha verde, 0800-61-8080. Que é um telefone onde a população pode contactar e pedir o apoio do IBAMA e denunciar qualquer tipo de crime e agressão ao meio ambiente.
Vamos repetir o telefone? 0800?
0800-61-8080.
Tá ótimo, presidente. Nós conversamos com Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui.
Criação e acesso à arte, difusão nacional e internacional de eventos e espetáculos, memória, pesquisa cultural.
Eixos do programa Funarte Retomada, divulgado hoje, com vários projetos para estímulo às artes.
Os investimentos devem chegar a 100 milhões de reais no próximo semestre.
As ações vão fomentar projetos em 5 áreas: artes visuais, circo, dança, música e teatro. O investimento imediato será de 52 milhões de reais. A maior parte da verba, 30 milhões, será para grupos, coletivos e eventos como festivais, bienais e mostras. E as inscrições devem iniciar em 28 de julho. Outros 18 milhões serão destinados para criação ou renovação de obras, formação, pesquisas e preservação de acervos, por exemplo. Nesse caso, serão 5 editais, contemplando todas as regiões do país. As inscrições já começam na próxima quinta-feira. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, ressaltou o valor das artes brasileiras e a necessidade de investimentos para o setor.
Sem dúvida nenhuma, a arte brasileira é um dos nossos maiores patrimônios. Quantos países podem se orgulhar de ter uma música tão diversa? O nosso teatro, como não encantar-se com os artistas da dança e do circo? Estamos no novo tempo. O orçamento dado à Funarte pelo governo Lula, o maior da última década, não é por acaso. Trazemos um entendimento nítido da necessidade e do grande papel da Funarte para o fortalecimento das artes brasileiras.
Outra novidade apresentada nesta segunda-feira é a Bolsa Funarte de Mobilidade Artística, que vai promover a circulação das artes brasileiras aqui no exterior. Serão R$ 2.400.000 para o custeio de despesas como hospedagem, alimentação e transporte dos eventos e espetáculos culturais. E o prêmio Mestres e Mestras das Artes vai reconhecer artistas de mais de 60 anos, que são referência em suas áreas, em um valor de R$ 1.600.000. A presidente da Funarte, Maria Marighella, destacou que ainda serão anunciados mais investimentos, chegando a R$ 100 milhões neste ano.
Vamos retomar investimentos na difusão nacional como eixo prioritário, reunindo os históricos mecanismos de fomento da Funarte. Ao longo do próximo semestre, serão apresentados outros programas que juntos totalizam a destinação de mais de R$ 100 milhões do orçamento direto do governo federal para o fomento às artes entre 23 e 24.
Outra ação é o programa Funarte Aberta 2023-2024, que vai ceder gratuitamente espaços culturais da Fundação em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte para apresentações, shows e eventos culturais. Com narração de Lorena Pacheco, reportagem Graziela Mendonça.
29 municípios de Alagoas tiveram situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional no fim de semana por conta das fortes chuvas que atingem o estado.
Com a medida, as cidades já podem receber recursos para ações de socorro e assistência humanitária para a população afetada.
Municípios pernambucanos também foram atingidos por inundações, alagamentos, enxurradas e deslizamentos desde a última sexta-feira.
Pelo menos 25 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas nos dois estados, de acordo com informações do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do último domingo.
O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, esteve hoje em Pernambuco e comentou o que está sendo feito em apoio à população.
O governo federal já vem desde sábado dialogando com a governadora Raquel e tratando das providências, onde os municípios, né, fizeram a decretação da situação de emergência, nós também fizemos o reconhecimento. A partir daí, as nossas equipes conjuntamente estão trabalhando nos planos de ajuda humanitária, de restabelecimento e de reconstrução. Atenderemos quantos sejam os planos necessários para, junto com o governo do estado e os municípios, amenizar o sofrimento daquelas populações atingidas nos 15 municípios hoje já reconhecidos em situação de emergência aqui no estado de Pernambuco.
A partir do reconhecimento de emergência, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome repassa recursos extraordinários para a rede de assistência social.
Entre as medidas está a unificação do calendário de pagamento do Bolsa Família de julho.
Com isso, os beneficiários terão direito a usar o dinheiro do primeiro dia do calendário de transferências, que neste mês será no dia 18 de julho.
E os pequenos agricultores inscritos no programa que tiverem perda da produção podem receber R$ 4.600 para a recomposição da safra pelo Fomento Rural.
Além disso, será possível antecipar parcelas do benefício de prestação continuada.
O governo está atuando ainda no envio de cestas de alimentos, na oferta de alojamentos provisórios e também no apoio técnico a estados e municípios afetados.
No total, 22 municípios de Pernambuco e 32 municípios de Alagoas sofrem as consequências das fortes chuvas nos últimos dias.
Borracha natural, cacau, cana-de-açúcar, cará ou inhame, castanha de caju, feijão comum e caupi, leite, mamona, manga, mel de abelha, milho, sisal, sorgo, trigo, triticale e uva. São os produtos que vão receber o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar este mês em alguns estados.
O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado dos itens está abaixo do preço de referência.
Em relação à lista de junho, foram incluídos 4 novos produtos: a cana-de-açúcar do Espírito Santo, o feijão do Rio Grande do Sul, o leite de Pernambuco e Sergipe e a mamona da Bahia.
Os produtos que alcançaram maior percentual de bônus foram a borracha natural cultivada em Mato Grosso.
Você pode conferir a lista de produtos, estados e bônus na página da Conab na internet no site conab.gov.br.
A Caixa Econômica Federal já começou a disponibilizar 35 bilhões de reais em linhas de crédito rural por meio do Plano Safra 2023-2024.
O financiamento será destinado a agricultores familiares, pequenos e médios produtores, além de agroindústrias e cooperativas.
Somente para a agricultura familiar estão sendo oferecidos 1 bilhão e 300 milhões de reais, com taxas de juros mais baixas.
Com o crédito mais barato, o agricultor consegue ter mais lucro na hora da colheita.
No total, o Plano Safra para pequenos agricultores terá mais de 77 bilhões de reais, que podem ser buscados em outros bancos, além da Caixa.
Na semana passada, o governo federal anunciou também mais de 364 bilhões de reais de investimentos para os médios e grandes produtores rurais.
Um dos desafios de quem vem morar no Brasil é aprender a língua portuguesa.
Para ajudar milhares de haitianos que chegam ao país em busca de uma vida melhor, o Ministério da Justiça lançou o programa Português como Língua de Acolhimento.
A ideia é formar multiplicadores para ensinar a língua e assim ajudar os haitianos a acessar serviços públicos e conseguir um emprego.
Para fugir da crise humanitária no Haiti, milhões de pessoas têm buscado uma vida melhor em outros países. É o caso de Junel Ilhorá, que deixou o país em 2014 e veio para o Brasil. Ao chegar aqui, o haitiano formado em letras teve vários empregos, entre eles o de servente na construção civil. Segundo ele, uma das primeiras barreiras que o estrangeiro encontra ao chegar ao Brasil é a língua. Para Junel, o programa do governo, que tem como objetivo ensinar o português, vai ajudar muita gente.
Esse projeto é muito importante para nós, imigrantes. Esse projeto é a integração para nós, é a dignidade para nós, imigrantes, é o respeito para nós. Isso, para mim, é resgatar vidas.
Estima-se que no Brasil vivam 161 mil haitianos. O programa Português como Língua de Acolhimento será realizado a partir de agosto. A ideia é formar multiplicadores, como explica Pedro Henrique de Moraes, coordenador de políticas de refúgio do CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados.
Nosso grande objetivo é que no segundo semestre e a partir do ano que vem, essas pessoas que forem formadas a partir desse projeto possam ter turmas próprias e eles próprios sirvam de multiplicadores desse programa ou desse projeto.
O novo projeto faz parte do plano de ação para o fortalecimento da proteção e integração local da população haitiana no Brasil, lançado em 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. De acordo com Tatiana Friedrich, diretora de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, saber a língua do país em que vive é uma forma de sobrevivência e acolhimento.
Pessoas que precisam, para sua luta diária, precisam da língua portuguesa, e é muito importante falar, né, do português brasileiro, para poder acessar um posto, né, de saúde, para poder matricular seu filho na escola e para poder comer, para poder trabalhar, enfim, as coisas mais básicas da vida de um ser humano.
A iniciativa conta com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR. Além do curso de português, o Plano de Ação para o Fortalecimento da Proteção e Integração Local da População Haitiana também prevê o acompanhamento da gestão de documentos e a facilitação de visto humanitário para familiares de haitianos que vivem no Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Quem deseja realizar o sonho da casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida, agora conta com novos limites nos financiamentos e nas taxas de juros.
Com as mudanças, o governo espera ampliar o número de famílias que terão acesso ao programa, além de movimentar o mercado imobiliário, gerando novos empregos.
As famílias com renda mensal de R$ 2.000 entram na faixa 1 e podem contar com taxas de juros menores do que as praticadas antes. Quem vive no Nordeste ou no Norte, por exemplo, em vez de juros a 4,25% ao ano, vai contar com juros mais baixos, de 4%. Ainda na faixa 1, estão as famílias que recebem até R$ 2.640 por mês. A taxa de juros, nesse caso, é de até 5%. Já na faixa 2, estão as famílias que recebem de R$ 2.640 até R$ 4.400. As taxas de juros variam de 4,75% a 7% ao ano. Tanto para as famílias da faixa 1 quanto da faixa 2, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, dependendo do local do imóvel. Já para as famílias da faixa 3, que recebem entre R$ 4.400 e R$ 8.000, os juros variam entre 7,66% e 8,16%. Essas famílias podem financiar imóveis de até R$ 350 mil. As mudanças no programa animaram o funcionário público Marcos Fernando. Agora, ele acredita que poderá comprar uma casa para os dois filhos.
Eu moro no interior do Acre, os meus filhos estão na universidade pública, eles estão agregados na casa do meu sogro lá. A gente estava aguardando essa oportunidade agora. Vamos fazer uma visita ao banco, à financiadora, à Caixa, e vamos fazer esse investimento.
A expectativa do governo é de que o aumento do valor a ser financiado possa facilitar a compra da casa própria para um número maior de famílias. E, com isso, impulsionar o mercado imobiliário e gerar mais empregos e renda em todo o país. Quem pretende adquirir a casa própria dentro do programa pode fazer uma simulação no aplicativo Caixa Habitação, nos celulares ou no site do banco. Reportagem, Márcia Fernandes.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, quer ampliar a presença feminina no comércio exterior.
Para isso, foi criado o programa Elas Exportam, que promove uma transferência gratuita de conhecimento por mulheres com experiência em exportações para empreendedoras que desejam começar a vender para fora do país.
As inscrições já estão abertas. Saiba mais com a repórter Cleide Lopes.
No Brasil, apenas 14% das mulheres empresárias conseguem colocar os seus produtos no mercado internacional. A brasiliense Larissa Moraes é uma dessas mulheres. Ela abandonou a carreira jurídica para fazer o que realmente gosta, ser designer de joias. Hoje, ela tem a sua própria marca. E para ganhar o mundo, recebeu a ajuda da Apex Brasil.
Sem o apoio da Apex, eu duvido que eu teria conseguido. Tem dificuldades do tipo. A minha embalagem, eu estava planejando que seria de madeira, mas alguns países não aceitam. A Apex me mostrou as limitações da minha embalagem.
E para que empreendedoras como Larissa ganhem cada vez mais oportunidades de vender para o exterior, a Apex Brasil criou um programa para encurtar o caminho. O Elas Exportam tem o objetivo de ampliar a presença feminina no mercado internacional e chegar em 2026 com 20% de mulheres exportando seus produtos. Mentorias e diálogos entre empresárias que já atuam no mercado exterior com aquelas que desejam explorar esse mercado são fundamentais. Para a diretora de negócios da Apex Brasil, Ana Paula Repesa, as vantagens são inúmeras quando a mulher assume a frente dos negócios.
Um estudo que a gente tem da ONU, clássico, que mostra que mulheres, quando recebem melhores salários, invariavelmente elas investem na educação e nutrição dos filhos. Ou seja, ela está criando melhores condições para que as futuras gerações tenham mais acesso a melhores empregos, a mais renda. Então, é um efeito intergeracional muito importante, especialmente quando a gente está falando de mulheres de baixa renda, lógico, que passam a atuar dentro da exportação.
Na primeira fase do programa, Elas Exportam, quase 170 empresárias se inscreveram para ser monitoras. Agora, na segunda fase, será a vez de formar o grupo das empresas que deseja receber esse treinamento. As inscrições ficam abertas até o dia 21 de julho, no endereço apexbrasil.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
No Nos primeiros 6 meses deste ano, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiou 670 milhões de dólares em exportações.
A expectativa do BNDES é que até dezembro esse montante chegue a 1 bilhão e 400 milhões de dólares.
Segundo o BNDES, a intenção do governo é ajudar as empresas brasileiras a ganhar mercado e, com isso, gerar emprego, renda e divisas.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa prazo para Congresso Nacional criar fundo de execução trabalhista.
STJ decide que aplicativo de transporte não responde por assalto cometido por passageiro contra motorista.
Prefeitura de Guarujá, em São Paulo, é condenada a remover ocupantes e recuperar mangue.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal fixou prazo de 24 meses. Para que o Congresso Nacional edite lei, criando o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas.
O FUNGET está previsto na Emenda Constitucional 45 de 2004 e ainda não foi editada lei que determine a criação.
O fundo seria integrado, além de outras receitas, por multas de condenações trabalhistas e fiscalizações do trabalho.
O objetivo é assegurar o pagamento dos créditos reconhecidos pela Justiça do Trabalho, em caso de o devedor não quitar a dívida na fase da execução.
A ação foi ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A tese da relatora foi seguida pelo plenário.
A ministra Carmen Lúcia considerou que a falta de aprovação do projeto de lei sobre a matéria configura a omissão inconstitucional do Poder Legislativo em relação ao mecanismo que pode contribuir para a eficiência das execuções trabalhistas.
Gerenciadora de aplicativo de transporte não é responsável civil por assalto cometido por passageiro contra motorista credenciado pela plataforma.
Para o STJ, trata-se do caso ou de caso fortuito externo à atuação da empresa. Fátima Uchoa.
O motorista pediu na justiça reparação material e moral contra a Uber após ser roubado por passageiros cadastrados no aplicativo de transporte. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou sentença e acolheu a apelação da Uber, considerando que a empresa não pode ser responsabilizada por fato de terceiro. No STJ, a terceira turma manteve esse acórdão e negou provimento ao recurso especial do condutor. Para o relator ministro Moura Ribeiro, não há ingerência da Uber na atuação do motorista de aplicativo considerado trabalhador autônomo, salvo quanto aos requisitos técnicos para esse credenciamento, que decorrem estritamente da relação entre o transportador e a gerenciadora da plataforma.
Revista do Programa Trabalho Seguro seleciona artigos jurídicos para a primeira edição.
Os textos devem ser enviados até 31 de julho. Michele Chiapa.
O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou edital de chamamento de artigos jurídicos para a primeira edição da revista Programa Trabalho Seguro, a ser lançada este ano. Os textos devem ser enviados para o e-mail apoio.programas@tst.jus.br até o dia 31 de julho. Os artigos podem ser escritos em coautoria. A íntegra do edital está disponível no site tst.jus.br.
Quem vai votar nas eleições municipais do ano que vem tem até o dia 8 de maio de 2024 para regularizar ou emitir a primeira via do título de eleitor.
O Tribunal Superior Eleitoral pede que a população não deixe para resolver as pendências da última hora. Carol Lasno.
O cadastro para as eleições do ano que vem é importante para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação com base no número de pessoas aptas a votar. Lembrando que as próximas eleições municipais vão ser no dia 6 de outubro de 2024 e a população vai escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
Prefeitura de Guarujá, em São Paulo, é condenada a remover ocupantes e recuperar mangue na Praia do Perequê.
Famílias que vivem em condições precárias no local vão ser contempladas com o projeto de moradia popular. Jonathan Moreira.
A sentença dá o prazo de 6 meses para que os atuais moradores do Rio do Peixe sejam acomodados em complexo habitacional que ainda vai ser construído. O mesmo prazo foi definido para a completa demolição dos barracos de madeira instalados no local. A sentença da Justiça Federal é resultado de ação civil pública do Ministério Público Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que o mangue seja recuperado e as famílias transferidas para moradias dignas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em dia D da educação, o plenário tem na pauta 5 projetos ligados ao ensino.
CPMI do 8 de janeiro, houve Mauro Cid, acusado de organizar tentativa de golpe após eleições.
Morte de jovem na porta do estádio reacende debate no Senado sobre segurança e punições.
Boa noite.
Boa noite.
A sessão de votações desta terça-feira terá foco na pauta educacional. Entre os 5 projetos previstos para votação, senadores podem votar o que cria o programa Escola em Tempo Integral para a abertura de novas matrículas na educação básica com carga horária estendida.
Projetos ligados à educação profissional e violência escolar também estão na pauta. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado deve votar pelo menos 5 projetos da área da educação esta semana. Entre eles, o que cria o programa Escola em Tempo Integral para a abertura de novas matrículas na educação básica com carga horária estendida. Também poderão ser votados os que tratam da educação profissional técnica de nível médio e da criação do serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que esse sistema vai receber denúncias anônimas de suspeitas de atentados às escolas.
Nós temos visto com grande tristeza e preocupação o ataque em creches, escolas, como lidar com isso, como dar autonomia e, ao mesmo tempo, apoiar os entes federados para cuidar das suas escolas. Um pai que leva um filho para uma escola não imagina nunca que lá ele pode estar exposto a uma situação de violência, de assassinato, que infelizmente tem acontecido.
Na quarta-feira, o plenário poderá votar a autorização para a ozonioterapia no território nacional e mudanças na lei trabalhista para proibir vínculo empregatício ou relação de trabalho entre igrejas e ministros de confissão religiosa. Também está na pauta a criação de 2 frentes parlamentares, uma em defesa da família e apoio à vida, e outra em favor da educação profissional e tecnológica.
O tempo estendido nas escolas públicas também foi defendido por especialistas durante um debate hoje na Comissão de Educação.
Eles ainda destacaram a necessidade de maior acesso à tecnologia pelos alunos. As recomendações vão ajudar o Congresso Nacional a votar o próximo Plano Nacional de Educação. Repórter Floriano Filho.
O atual Plano Nacional de Educação foi instituído por lei em 2014 e termina no ano que vem. Segundo um balanço publicado em junho, cerca de 90% das metas do PNE não serão alcançadas. Apenas 4 dos 38 itens avaliados estão avançando o suficiente para chegarem ao ponto previsto. E ainda mais grave, 13 metas estão piorando. Entre elas, a universalização da educação infantil, fundamental e ensino médio, a educação básica em tempo integral e a erradicação do analfabetismo. No caso da educação infantil, a meta era universalizar até 2016 a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Até 2022, esse objetivo ainda não havia sido alcançado. O acesso de todas as crianças de 6 a 14 anos de idade ao ensino fundamental, que também não tinha tido sucesso antes da pandemia, ficou ainda mais distante. Nesta segunda-feira, a Comissão de Educação e Cultura do Senado realizou a 8ª audiência pública para discutir diferentes aspectos do Plano Nacional de Educação. Bruno Tovar Falciano, do movimento Interfóruns de Educação Infantil, reconheceu que nas últimas décadas houve avanços importantes em relação à maior inclusão de crianças na escola, mas afirmou que ainda estamos longe de cumprir o que diz a Constituição.
Sem dúvida nenhuma, nós avançamos muito, mas a gente não pode deixar de destacar que nós estamos falhando com o nosso dever constitucional de garantir os direitos constitucionais das crianças de 0 a 6 anos.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu a entrada na creche ainda mais cedo e o investimento em tecnologia na educação. Para ela, é fundamental a adoção do ensino em tempo integral, já que a escola também é importante para não deixar a criança e as famílias à mercê da criminalidade e da violência.
Se a família não adota porque não tem condições, se o Estado brasileiro não adotar, o crime adota.
A morte de uma jovem depois de uma confusão envolvendo torcedores antes da partida entre Palmeiras e Flamengo em São Paulo no último sábado gerou debates no plenário do Senado.
A jovem Gabriela Nelly, de 23 anos, estava na fila para entrar no estádio Allianz Parque quando foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro antes do jogo. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a suspensão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para ele, essa medida é necessária por causa dos casos de violência nos estádios. Neste último fim de semana, uma jovem de 23 anos morreu em São Paulo depois de ser atingida por uma garrafa quebrada numa confusão entre torcedores no estádio onde Palmeiras e Flamengo disputaram uma partida pelo Campeonato Nacional no sábado à noite. Na opinião de Jorge Cajuru, não é justo manter presas as pessoas que invadiram a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro e não fazer nada em relação àquelas que matam inocentes por causa de um jogo de futebol.
Por que que um sujeito que mata uma pessoa no estádio de futebol, na saída de um jogo, integrante de torcida organizada, por que que ele não é preso? Essa bobaginha que fala, não, no dia de jogo, você, durante os 90 minutos, você vai assistir o jogo de uma sala numa cadeia. Não era sala, não, tinha que ser cela, ele tinha que dormir na cadeia, ficar 5 anos... proibido de entrar em estádio de futebol, como a Inglaterra fez.
Também o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lamentou os casos de violência nos estádios de futebol. Ex-dirigente do Fortaleza Esporte Clube, Eduardo Girão acredita que a interrupção do campeonato é uma medida extrema. Para ele, é preciso atuar em outras frentes.
Duas coisas estão estragando o nosso futebol. Não sei se é o caso, senador Cajuru, de interromper campeonato. Porque isso gera emprego, gera renda. Eu acho que tem medidas do Ministério Público, dos clubes que podem fazer sem ter que parar o campeonato. Agora, bebida alcoólica é nitroglicerina pura ali dentro da praça esportiva. E também sabe o quê? Apostas. Não tem nada a ver e está destruindo o esporte. Não, apenas na manipulação, mas no vício que muitos brasileiros vulneráveis estão ficando com problemas graves.
A CPMI do 8 de janeiro vai ouvir amanhã o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Ele já apresentou um habeas corpus e poderá ficar calado durante depoimento na comissão.
Parlamentares também vão votar 12 pedidos de convocação. Um fotógrafo e um capitão do Exército estão na lista de requerimentos. Repórter Érica Christian.
O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, é esperado nesta terça-feira pela CPMI do 8 de janeiro. Preso em maio pela Polícia Federal por supostas fraudes em cartões de vacinas, o militar será questionado sobre uma minuta para a decretação da garantia da lei da ordem contra a posse do presidente Lula. O depoimento de Mauro Cid estava previsto para a semana passada, mas foi adiado devido ao esforço concentrado da Câmara dos Deputados. O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, minimizou o habeas corpus de Mauro Cid, que não o livrou de comparecer à comissão.
Quando o depoente vem à CPMI, ele fica calado, depõe contra ele. Depõe contra ele. Eu penso que o silêncio é praticamente uma confissão de culpa. Esse é o meu entendimento. E o Brasil também vai fazer esse julgamento.
A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, diz que Mauro Cid será confrontado com o depoimento do coronel do Exército, Jean Lawonde Júnior, que negou tentativa de golpe.
Você percebe que ele tenta, na verdade, envolver o Mauro Cid a conduzir o então presidente da República a, de fato, decretar uma GLO. Então, os fatos e as informações são bem maiores do que uma tentativa de desviar, uma interpretação daquilo que está realmente contido nos celulares.
Além da fraude nos cartões de vacina, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é investigado por suposta participação nas invasões do 8 de janeiro e pelas joias recebidas do governo da Arábia Saudita.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso deve votar recursos para a cultura esta semana.
Reajuste das forças de segurança do Distrito Federal também está na pauta.
Plenário aprova a retomada do programa de aquisição de alimentos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou dois projetos do governo com medidas nas áreas econômica e social. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
Um deles garante a vitória para a Receita nos casos de julgamentos de recursos contra autuações e cobranças de impostos que terminarem em empate. O outro recria o programa de aquisição de alimentos, que compra produtos da agricultura familiar e distribui para a população carente. A proposta relativa aos recursos de empresas contra cobranças do fisco originalmente estava prevista em uma medida provisória que perdeu a validade antes de ser votada pelo Congresso. Os julgamentos dos recursos ocorrem no CARF, como é chamado o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O empate nos julgamentos dá a vitória ao governo, porque o projeto garante ao representante da Fazenda Nacional o poder de decidir a questão. O voto do representante do governo, nesse caso, é chamado de voto de qualidade e tinha sido abolido 2 anos atrás. Ou seja, desde então, em caso de empate nos julgamentos dos recursos, a decisão era favorável à empresa que recorreu da cobrança. O governo, porém, decidiu retomar o voto de qualidade, com o argumento de que os empates favoráveis às empresas causaram um prejuízo de R$ 59 bilhões aos cofres públicos. O projeto era considerado prioridade pelo governo porque tramitava em regime de urgência constitucional e trancava a pauta. A oposição, porém, criticou a medida, como disse o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
Há 2 anos atrás, esse plenário, se não por unanimidade, por uma maioria esmagadora, votou de que em caso de dúvida, em caso de empate, pró-contribuinte. Nós todos votamos isso aqui há cerca de 2 anos atrás, governo Bolsonaro. E ninguém questionou, porque é a mesma coisa na justiça, em pró-dúvida, pró-réu. Se nós, dentro do CARF, com todos os técnicos possíveis, não temos um acordo, por que, que o pobre pagador de imposto é que vai sofrer?
Para contornar as críticas e facilitar a aprovação, o relator deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, alterou o texto e previu uma redução de multas e juros para o pagamento de dívidas em ações julgadas pelo CARF com desempate a favor da União. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a medida não prejudica o contribuinte comum.
Em 2022, dos 25,4 bilhões que resultou no empate no CARF, 22,2 bilhões correspondem a tributos devidos a apenas 26 empresas. Portanto, nós não estamos perseguindo contribuinte, muito pelo contrário, nós estamos moralizando o sistema tributário, o sistema fiscal, para dar o equilíbrio, como disse o ministro Haddad.
Já o projeto do programa de aquisição de alimentos retoma mecanismo pelo qual o governo adquire alimentos produzidos pela agricultura familiar. A produção é destinada depois à população atendida pelas políticas de assistência social e de segurança alimentar. Os produtos adquiridos também são destinados à rede pública e filantrópica de ensino. O relator da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa produtos da agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. Guilherme Boulos destacou a importância do programa.
De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar e, com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. que muitas vezes tem que vender abaixo do preço de mercado os seus produtos para grandes produtores porque não tem como comercializar, deputado Renildo, esses produtos. Então, de um lado, o PAA atua fortalecendo e apoiando a pequena agricultura familiar. De outro lado, o PAA atua combatendo a fome.
Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
De acordo com Luiz Couto, do PT da Paraíba, o projeto de aquisição de alimentos vai permitir ao governo oferecer regularmente alimentos às populações sob insegurança alimentar, especialmente as em situação de rua.
Luiz Couto também cumprimenta as frentes nacional e estadual pelo desencarceramento e reafirma seu compromisso pessoal em prol de sentenças justas e de apoio às famílias de apenados.
Vicentinho, do PT de São Paulo, comemora informações a respeito da implantação do orçamento participativo em todo o país. De acordo com o parlamentar, já ocorreram experiências com orçamento participativo em níveis municipais e estaduais, mas em âmbito federal é inédita.
De acordo com Vicentinho, no próximo dia 14, durante o Parlatino, todos os paulistas poderão dizer quais são os investimentos prioritários para o Estado em setores como infraestrutura, cultura, meio ambiente, social, turismo e educação.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, ressalta o aumento do desemprego no primeiro trimestre de 2023 em comparação com os 3 meses anteriores, quando o país ainda estava sob o comando de Jair Bolsonaro.
Gustavo Gayer também cita o aumento do número de focos de incêndio na Amazônia e no Cerrado, o que, na avaliação do deputado, contradiz o que prega a bancada da esquerda sobre a preservação do meio ambiente.
Política.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza o Tribunal Superior Eleitoral pela decisão de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Na opinião de João Daniel, a resolução foi coerente e firme contra as ameaças e retrocessos provocados pelo ex-presidente, que deixou como herança a política de armamento da população, de ódio e preconceitos, e que ainda encontra eco nas falas de alguns congressistas de extrema-direita no parlamento.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirma que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Justiça e Segurança Pública. O deputado acredita ser grave a descoberta e divulgação de um vídeo de 2010, no qual Flávio Dino questiona a lisura das eleições estaduais do Maranhão e aponta fraudes na disputa.
Para cabo Gilberto Silva, é necessário verificar se o STF atuará de forma imparcial no caso, pois, segundo ele, nos últimos anos, a Corte tem atacado a independência dos poderes e desrespeitado a Constituição.
Ao fazer críticas ao governo Lula, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, declara seu voto contrário à reforma tributária. O deputado entende que a proposta vai sufocar estados e municípios.
Gilvanda Federal defende o impeachment do presidente Lula. O parlamentar afirma que o presidente mente e é corrupto. Ele acha uma incoerência Lula se declarar pai dos pobres e gastar milhares de reais em uma diária de hotel.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, culpa o governo Lula pelo aumento do desmatamento no Cerrado, segundo dados do INPE. O deputado critica ainda a distribuição de emendas parlamentares pela atual gestão federal.
Carlos Jordi também se posiciona contra a proposta de reforma tributária da gestão Lula. De acordo com um congressista, o texto vai encarecer a cesta básica, além de retirar dinheiro dos municípios.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, acusa os políticos da esquerda de perseguição ao pastor e cantor André Valadão. O deputado argumenta que é preciso combater a censura religiosa para preservar a liberdade de crença.
Messias Donato afirma que a pregação do evangelho não será interrompida pela atitude de políticos da esquerda. Ele critica alguns parlamentares por questionar a Bíblia e alega que há em andamento uma tentativa de calar os evangélicos.
General Girão, do PL, critica o governo do Rio Grande do Norte por se negar a entregar a medalha do mérito policial Luiz Gonzaga, honraria concedida pela Polícia Militar do Estado, à reitora da Universidade Federal do Semiárido.
Segundo o general Girão, a reitora não pode receber a medalha porque não compactua com os ideais comunistas. O deputado rechaça a decisão da governadora, lembrando que a concessão da medalha deve ser feita por mérito e não por ideologia.
Relações Exteriores.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, afirma que o Ministério das Relações Exteriores tem se calado a respeito da expulsão das freiras brasileiras da Nicarágua, presidida por Daniel Ortega, que o deputado afirma ser amigo do presidente Lula.
Maurício Marcon acusa o presidente Lula de ser aliado de ditadores latino-americanos e afirma que a esquerda defende o mal, citando o apoio ao aborto e à descriminalização das drogas.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, rechaça a declaração do presidente Lula de que o conceito de democracia é relativo. Na avaliação da congressista, a fala mostra que Lula tem um projeto de poder e que não governa para todos.
Adriana Ventura também critica o apoio manifestado pelo presidente brasileiro a Cuba, Venezuela e Nicarágua. A deputada argumenta que, nesses países, a participação política é ameaçada, porque não há Estado de Direito nem respeito às liberdades individuais.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, considera que o Brasil vive um momento sombrio, um período de perseguição e intimidação dos que defendem pautas conservadoras.
Giovanni Cherini alega que o campo político da direita defende a propriedade privada, o livre comércio e, acima de tudo, a liberdade, seja de imprensa, de expressão e de ir e vir.
Saúde.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia os trabalhos desenvolvidos na 17ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em Brasília e contou com a participação de quase 5 mil delegados de todo o país.
Para Chico Alencar, a solução de problemas do setor da saúde requer o envolvimento de toda a população, a existência de programas de saúde preventiva e do Mais Médicos e a criação de cidades projetadas a partir do bem-estar dos cidadãos.
Paulão, do PT de Alagoas, também registra a realização de mais de uma edição da Conferência Nacional de Saúde. Ele destaca a importância da atuação dos delegados na defesa do SUS e o peso dos conselhos municipais e estaduais de saúde na fiscalização do sistema e de políticas públicas para o setor.
Paulão parabeniza o presidente Lula por fortalecer esses encontros que, segundo seu entendimento, são fundamentais para a própria sociedade indicar solução para os problemas da saúde no país.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também destacou a Conferência Nacional de Saúde, que reúne milhares de pessoas para debater e construir as políticas públicas que irão nortear as ações do governo federal para o SUS nos próximos anos.
Jandira Fegali destaca que, na ocasião, Lula reafirmou seu apoio ao SUS e ainda valorizou os profissionais de saúde.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defende a regulação dos planos de saúde coletivos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, destacando a importância da transparência para que os consumidores entendam o porquê do aumento de preços.
Segundo Duarte Júnior, as operadoras estão aplicando aumentos abusivos, que chegam a até 200% de reajuste. O deputado enfatiza que um serviço de saúde suplementar eficiente é fundamental para aliviar a carga do SUS e destaca a necessidade de buscar soluções que atendam os consumidores de baixa renda.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, presta homenagem à reitora Luciene Sereta, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, por ter sido agraciada com o Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger.
Giovânia de Sá também ressalta a presença das mulheres no meio acadêmico-científico e lembra que Luciene Sereta é autora de pesquisas que beneficiaram a sociedade brasileira durante a pandemia.
Trabalho.
Supremo decidiu que o setor público deve pagar o piso salarial da enfermagem conforme os repasses federais e que no setor privado deve haver negociação coletiva entre empregadores e trabalhadores. Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, considera a vitória da categoria parcial.
Bruno Farias afirma que continuará trabalhando pelos direitos dos profissionais da enfermagem, incluindo a adoção das 30 horas semanais de trabalho e o reajuste anual.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que as mudanças aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal na Lei dos Caminhoneiros e que tratam da jornada de trabalho e descanso dos motoristas podem levar o setor de transporte de cargas à falência.
Segundo Zé Trovão, a situação atual dos motoristas de caminhão pode piorar ainda mais com as alterações. Ele afirma que algumas empresas de frete, inclusive, já ameaçam paralisar as atividades.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, destaca a importância do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, para os municípios, especialmente os pequenos e médios da Bahia e do Nordeste do Brasil.
Segundo Charles Fernandes, depois da divulgação dos dados, o governo federal já conseguiu evitar a queda do envio de recursos e a possível falência de muitas prefeituras.
André Fernandes, do PL do Ceará, comenta dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que apontam que junho foi o mês com o maior número de focos de incêndio na Amazônia e no Cerrado nos últimos 16 anos.
De acordo com André Fernandes, a informação contradiz a ideia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido o maior responsável pela destruição das matas.
Votação.
O Congresso Nacional se reúne nesta semana para votar, entre outros projetos, recursos para a cultura e para reajuste das forças de segurança do Distrito Federal. Os detalhes com o repórter Cid Queiroz.
Está marcada esta quarta-feira sessão do Congresso para votação de vetos e de projetos de créditos especiais. A sessão é parte de um acordo entre governo e oposição, como explicou o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá.
Nós teremos sessão do Congresso Nacional na quarta-feira, às 14 horas. Nós decidimos acordar alguns vetos que não tinham maiores controvérsias com a oposição.
Pelo acordo, serão votados apenas 5 dos 26 vetos, entre eles o veto a um dispositivo da nova lei do Fundo Geral de Turismo, Fungetur, que possibilitava a Embratur receber recursos não utilizados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e o veto aos dispositivos que tratam dos percentuais repassados ao SESC e SENAC que deveriam ser entregues à Embratur. De acordo com os itens vetados, seriam destinados 5% dos valores arrecadados pelo SESC e 2% pelo SENAC à Embratur para custeio e promoção internacional do turismo no Brasil. Segundo o líder do governo, Randolph Rodrigues, o foco principal da sessão do Congresso é a votação de alguns projetos orçamentários.
O objetivo central desta sessão do Congresso é a apreciação de 5 PLNs que estão também pendentes. Dois deles eu chamo a atenção para apreciação. Um que abrirá a margem necessária da Lei Aldir Blanc para o financiamento da cultura brasileira. E o segundo, que abre a margem necessária no orçamento para o pagamento do reajuste das forças de segurança do Distrito Federal, dos ex-territórios e do antigo Distrito Federal da Guanabara.
Entre os projetos de crédito pautados está o PLN 11, que abre crédito especial de R$ 3 bilhões para os ministérios da Educação, da Justiça, dos Transportes e dos Portos e Aeroportos, além de transferências diretas a estados e municípios para o fomento à cultura, previsto na Lei Aldir Blanc. Também na pauta, o PLN 12, que assegura recursos para o reajuste de servidores das Forças de Segurança do Distrito Federal. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para analisar os impactos fiscais e de orçamento da intervenção federal feita no Rio de Janeiro em 2018. O recurso utilizado nas ações de segurança pública chegou a R$1,2 bilhão, dinheiro que saiu dos cofres da União. O TCU concluiu que as metas fiscais das leis de diretrizes orçamentárias de 2018 e 2019 foram cumpridas. No entanto, a fiscalização constatou que houve um valor significativo de despesas não liquidadas dentro do exercício de autorização. O resultado da análise do tribunal será informado aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, além da Casa Civil da Presidência da República e do Congresso Nacional. Em decisão anterior, o TCU concluiu que a intervenção federal teve baixos resultados de longo prazo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.